בעזרת השם, דף ד' תלתות גירובין. הסתמנו דף ג' עמוד ב', דף ג' נובלס, נסיגנו ריינג' באשו פרסימה, ורב המשמד רב נחמן אמר, מי ג'ו אסונטו, אסונטו אל, כי כוכל עשו המבוי, סוכה, איקיליים, כי סתמנו דף מידיד ג'אמה. נאם סבים אסקונטו יום המאמה, סימאמה אסינקו תפחים, או אמה אסייס תפחים, כדו תפחים איזה מנוס די סנשימטרוס. הבא יפלו כי כוכל עשו המבוי, סוכה, אתם עוסקים בג'אמה, com 5 tefachim, dificultando a alahá, como vimos no daf anterior. Com relação a quilaim, temos que medir a amá com 6 tefachim, dificultando a alahá também, como já vimos. Rava vai discutir com Abai, verava mishmed Rav Nachman Amar, fala Rava, nome de Rav Nachman, kol amot ba'amá bat shisha. Todas as alahot a gente medir a amá com 6 tefachim. Ela alalu sohakot e alalu atsevot. Porém, tem uma diferença com relação a mavô e suká e com relação a quilaim. Rava concorda com a Abai que com relação a Kilaim temos que aumentar as medidas para dificultar a Alahá, com relação a Sukkah e Mavoi temos que diminuir as medidas para dificultar a Alahá. Então fala Rava, Halalu Sohakot, com relação a o Amá de Kilaim, temos que usar Tfachim Sohakot, Tfachim Risonhos, que significa Tfachim abertos. O Tfach é um palmo da mão, é a medida entre a extremidade do dedinho até a extremidade do dedo indicador. É o palmo da mão da pessoa. Se é um Tfach Sohek, então os dedos estão um pouco soltos, não estão bem presos. Se é um tefahatsev, então significa que os dedos estão bem estreitos, estão bem apertados. É mais ou menos meio dedo de diferença dessas medidas. Pergunta que é uma pergunta contra a Abai. Meitive, uma braita. Kol amot shamru chachamim be'amá bat shisha. Todas as medidas de amá, o amá tem 6 tefahim, 60 centímetros mais ou menos. O bilvad, sheloyu mechovanot, com a condição que não vai ser mechovanot, estreitos. Fala que maravilha, malerava, dá para entender conforme irava, que rebeliava na lalo sohakot, que a lalo tsevot. Rava falou que todas as medidas são amar que tem 6 tfachim. Também a Breda falou isso. Isso que falou Shelo Yu Mechuvanot, com a condição que não vai ser Mechuvanot, ou seja, tem situações que vai ser tefach sohek, ou tefach atsev, como a gente viu anteriormente, com relação a Kilaim, por exemplo, vai ser tefach sohek, com relação a Mavoi Sukkah, vai ser tefach atsev. Ela lê Abai e Kasha, porém, com relação a Abai, tem uma pergunta. A Abai falou que o coração é uma voz sucal, a Amá tem 5 tefachim, e a Breta falou que tem 6 tefachim. Amá lecha Abai, a Abai vai responder, Eima, Amat Kilaim, Be'amá bat Shisha. A Abai fala que toda essa Breta se trata só de Kilaim, todos os casos de Kilaim a gente já mediu a Amá com 6 tefachim. Isso que a Breta falou, Shiloyu Mechuvanot, que essa Amá não pode ser estreita, significa que com relação a Kilaim, os tefachim vão ser sohakot, vão ser largos. Isso fala aqui Agmará. Será que isso é verdade? Pergunta Agmará. Vai-me deitar na ceifa. Uma vez que decido na ceifa, na continuação dessa breda, era Bar Shimon Mengamiel Omer. Kol amot shavru chachamim bichilaim be'amá bat shisha. Fala Bar Shimon Mengamiel com relação a quilaim, vamos usar o amá com 6 tfachim. O bilvat shiloi metzum tzamot. Mas o que a gente não vai usar? Tfachim atzevot. Tfachim que são estreitos. A gente vê que conforme Bar Shimon Mengamiel, só quilaim tem essa lei, e não as outras alachot, como Abai falou, Michal de Tanakama, porém conforme Tanakama, Kol Amot que Amar. Conforme Tanakama, todos os casos que a gente vai ter que medir o Amar, vai ser o Amar com 6 tefachim, não como Abai falou. Uma pergunta contra Abai, Amar Becha Abai, Abai vai responder. Ou seja, Abai falou que com relação a uma voz suca, vamos usar o Amar, que tem 5 tefachim. E Tanakama falou diferente, Amar Becha Abai, Abai vai responder. Velav mi ikar abad shimon mi gamliel de kai kavati. Não é verdade que tem Rabat Shimon Mengamiel que sustenta como eu? Ana de Amri que Rabat Shimon Mengamiel. Eu sustento a Laká como Rabat Shimon Mengamiel, que com relação a Kilaim vai ser uma amar com 6 tefachim, com relação a Mavoi Sukkah vai ser uma amar com 5 tefachim. Fala que Maralé Abaye, conforme viram de Abaye, Vadai Tanai, como se diz uma machloque Tanaim com relação a isso? Ou seja, conforme está na cama, todos os amot vão ser com 6 tefachim. Lerava Milema Tanai. Porém, conforme a opinião de Rava, a gente não sabe, será que tem uma machloket Tanaim com relação ao que Rava falou que todas as medidas são amar com 6 tefachim? Será que a Bar Shimon Mengamiel discute com isso e fala que Mavoi e Sukkah vai ser com 5 tefachim nessa amar? Amar lecha Rava, Rava vai explicar. Rabban Shimon Mengamiel ha data le Hashmoinan amat kilaim lo yitzamtze. A única novidade que Rabban Shimon Mengamiel veio ensinar é que o amado kilaim, a medida para medir kilaim, a distância entre um vinhedo, por exemplo, e uma plantação de cereais ou de verduras, vai ser uma amar com 6 tefachim e loit samsem, tem que usar os tefachim sohakot, usar os tefachim largos. Ou seja, a Manashmanu Gavri vai explicar o que Tanakama falou. Tanakama falou que todas as medidas são amar com 6 tfachim. E a Manashmanu Gavri vai falar que também que lá é amar com 6 tfachim. E não pode ser tfachim atzevot, tem que ser tfachim sorakot, ou tfachim mais largos. Pergunta na velei, ma'amat ki lai loe tzamse. Se é isso que a Manashmanu Gavri vai explicar a opinião de Tanakama, ele deveria ver diferente. Amat kilayim lo yetzamtzem. O amat que a gente mede kilayim, a gente não pode fazer ele estreito. Atzev. Tem que medir ele de uma forma larga, uma forma solta. Como aquele tefar sohek que a gente viu anteriormente. Be amat batisha lema utemai. Por que a Balashimau Megamir vai falar que com relação a kilayim é um amat batisha? Um amat que tem 6 tfahim. O que ele veio excluir? Lav lema ute amat sukah ve amat mavoi. Deve ser que ele veio excluir o amá da suká, para medir a suká, que a suká não pode ter uma altura maior do que 20 amá. E deve ser que o amá com 5 tfahim, como a Baia falou, o amá do mavoi também, o mavoi não pode ter uma altura maior do que 20 amá, aquela corá do mavoi, aquela sinalização em cima da porta do mavoi. Deve ser que a Baia Shimon e Mengamir sustenta como a Baia falou, que com relação ao mavoi e suká, o amá tem 5 tfahim. Não como o Rava falou, também com relação à opinião de Rava, tem uma falou que está na íngua com relação a isso. Responde a minha alô. Rabban Shimon Megamelo não veio excluir esses casos de Sukkah e Mavoi. Ele concorda com o Tanakama que com relação a Sukkah e Mavoi também o Amá tem 6 tfahim. Lema'ute Amá Yesod ve Amá Sovev. Rabban Shimon Megamelo veio excluir o Amá do Yesod e Amá do Sovev. Yesod e Sovev são duas partes do Mizbeah HaHitzan, o altar que ficava na Azara, no pátio do Betamigdash. O Mizbeah HaHitzan era dividido em várias larguras, até uma amá, meio metro de altura do chão, tinha uma coisa chamada Yesod, que é a primeira base do Mizbeah HaHitzan, o altar que ficava na Azara. Esse Yesod media uma amá, e com relação a isso, o Rabban Shimon Megamelo que esse amá não é uma amá com 6 tfahim, é uma amá com 5 tfahim. Isso é uma coisa que Rabban Shimon ben Gamliel vem ensinar. A outra coisa que Rabban Shimon ben Gamliel vem ensinar é com relação ao Sovev. Ou seja, o Mizbeah HaHitzon, na parte de baixo, tinha uma área de 32 tfahim quadrados, até chegar a uma altura de uma amá. Esse era o Yesod. Chegando a uma altura de uma amá, o Mizbeah HaHitzon se estreitava uma amá em cada lado, tornando que tem 30 amot quadrados, e começou uma área chamada Sovev. Era que os colinhos ficavam lá de pé para ir em volta do Mizbeach para despejar o sangue, por exemplo, nos cantos do Mizbeach. Esse Sovev ia até uma altura de 6 amot do chão da Azara. Quando chegava nessa altura de 6 amot do chão da Azara, ou seja, 5 amot desse Sovev, esse Sovev também se estreitava, mais uma amá em cada canto, fazendo aqui 28 amá quadrado na parte de cima do Mizbeach HaHitzon. E no topo do Mizbeah HaHitzon tinha em cada canto um keren. Tinha um keren de uma amá de altura, uma amá de comprimento e uma amá de largura. A cada canto do Mizbeah tinha isso. Isso fala que a amá sovev, esse amá que o sovev se estreitava quando chegava numa altura de 6 amot do chão da Azara, é uma amá que tinha 5 tfahim, não 6 tfahim. Isso veio Rabban Shimon Gamliel vem ensinar. Dirtiv, como vocês viram no pastor de Ereskel, Ereskel teve uma profecia. Como vai ser a construção do Mizbeah HaHitzon no terceiro Beit HaMikdash? Vere Midot HaMizbeah, essas são as medidas do Mizbeah, do altar externo, o altar que estava na Azara. Be'amot, as medidas são a medida de Amá. Amá, Amá v'tefach. Cada Amá tinha uma Amá, ou seja, 5 tfahim. V'tefach e mais outros tefach, somando aqui 6 tfahim. Ou seja, tem algumas medidas que são com 6 tfahim cada Amá. Porém, as próximas exemplos que o Pasuk fala, cada amá tem 5 tfahim. Becheka amá é uma coisa do Mizbeach, ve'amá rochav é outra coisa do Mizbeach, a gente vai ver na Gemara na frente que quer, ve'gvulal sfatá saviv, zereta echad, outra área, ve'zegava Mizbeach, é outra área que também se mede com amá com 5 tfahim. O que é cada coisa? Recha amá. O que quer dizer o recha amá? Ze'yesod. É o yesod daquela base inferior do Mizbeach HaHitzon, que é uma altura de uma amá. Essa amá tinha 5 tfahim. Ve'amaroha, o que quer dizer amaroha? Zesovev é aquele amá que se estreitava o sovev quando chegava na altura de 6 amot da chão da Azara. Também é um amá que tinha 5 tfahim. Ve'gvulal sfatá saviv, o que quer dizer isso? Elokranot, também os kranot, aqueles cantos do Mizbeach em cima, tinha uma amá de altura, uma amá de comprimento, uma amá de largura, Cada mate há cinco tefahim. Vezê gava mizbeach, que gava mizbeach, também se media com um amate de cinco tefahim, zê mizbeach azaaf. Esse é o mizbeach azaaf, o altar de ouro, é o altar interno, é que ficava no Eichal, na sala sagrada do Bet HaMikdash, com a Shulchan, com a mesa sagrada, com a menorá, com o candelabro sagrado, tinha lá o mizbeach azaaf, que também tinha uma amá de comprimento e uma amá de largura, uma amá de cinco tefahim. Se fazia lá o Ktoret do incenso, os outros sacrifícios se fazia no Mizbeach HaChitzon. Isso fala que como é que a Rabban Shimon Ben Gamliel vem ensinar que em relação a essas medidas do Mizbeach se mede com uma amá de cinco tefahim, diferente do Kilaim, que é uma amá com seis tefahim, como a gente viu anteriormente. Continua Amara Bechir Barashi Amara, falou o sábio, Shiurin Hatzitzin Omechitzin Alachai Moshe Messinai. Em relação aos volumes da Torá, em relação a Hatzitzah, que é uma interrupção, uma obstrução da água, que a água do mikve não encosta na carne da pessoa, ou na superfície do utensílio para purificar, impede a purificação da pessoa e do utensílio, o Mechitzin é Zalachot de paredes, para dividir recintos, Alachai Moshe Messinai. Zalachot a gente aprendeu de uma tradição oral desde Moshe Rabbeinu, não necessita na Torá essas leis. Primeiro, ela sabe que isso é verdade, que não está escrito essas leis naturais explicitamente. Shiurim de Oraitam. Os volumes da Torá também se aprende de um Pasuk. Dirtiv, como está escrito, Eretz Chita, o Seorá. O Pasuk que louva a terra de Israel com as sete espécies, o trigo, a cevada, a uva, a romã, o figo, a azeitona e a tâmara. Rav Hanan explicou esse Pasuk, qual é o Pasuk a Zere Shiurim Neemar. O louvor da terra de Israel não é só que faz frutas boas, também que as frutas da terra de Israel, as sete espécies, são uma referência para os volumes da Torá, das proibições da Torá. Esse é o louvor da terra de Israel, Ritá. Que lei a gente aprende dado o volume da Ritá? É que detna com bisitu na Mishnah. Hanechnas lebaita menuga. A pessoa que entra numa casa que tem lepra, uma casa que tem manchas na parede, às vezes é lepra. Vekelava ktefav. E a pessoa está carregando suas roupas nos seus ombros, não está vestindo as roupas. Vesandalav etabeotav beadav. A pessoa está carregando suas sandálias e seus anéis em suas mãos, não está vestindo eles. Uvent me'im miyad. A pessoa e esses utensílios estão imediatamente impuros, mesmo que a pessoa entrou e saiu, estão impuros. Você falou o pasuk. Ayala vushkelav vesandalav beraglav. Se a pessoa estava vestindo suas roupas e sua sandália, isso, Betabeltav, Betzbeltav, e os seus anéis nos seus dedos, Utamemiad, a pessoa está impura imediatamente. Vehen Teorin, Arche e Shebrichde Achilat Pras. Porém, suas roupas, os utensílios não estão impuros imediatamente, se essa pessoa esperou dentro dessa casa o suficiente para comer um pras de pão. O pras é metade de um kikar, é uma quantidade de pão que a pessoa serve para ele para uma refeição. Mais ou menos 7 minutos dentro dessa casa. Se a pessoa espera esses 7 minutos, então esses utensílios, as roupas deles estão impuras. É uma gzerata katu que se aprende dos psukim, que uma vez que essas roupas são secundárias à pessoa, a pessoa está vestindo as roupas, são menos importantes. Uma vez que são menos importantes, são menos frágeis à impureza e tem que ter mais tempo dentro dessa casa para eles receberem a impureza. Explica agora, que tipo de pão é esse? Patritin é um pão de trigo, que se come mais rápido, velopat seurim, não é pão de cevada que se come mais lentamente. Meisef é o tempo que a pessoa demora para comer esse pedaço de pão inclinado, velchel beliftah, que é uma situação que a pessoa está comendo esse pedaço de pão com acompanhamento, com algum molho, com algum patê, que também é mais rápido. Essa é a quantidade de tempo que demora para a pessoa estar dentro da casa e não purificar suas roupas, depois disso já vai purificar suas roupas. A gente aprende essa quantidade de tempo, o tempo de comer um pão de trigo. Então o trigo é uma referência para uma alahada Torah, é um elogio para a terra de Israel. Seorá, também a cevada é uma referência para uma alahá da Torah, com relação à empresa do falecido, de falar a Mishnah. Etzim ka seorá. Se um osso do falecido tem um volume de uma cevada, ou seja, um grão da cevada. Metame bimagá. A pessoa que encostou nesse osso está impura, impureza de magá, impureza do contato com o corpo do falecido, o bemassá, se a pessoa carregou esse osso que tem esse volume. Mesmo que não encostou nesse osso, está impuro também, impureza de massá, impureza da carga. Então tem uma diferença do que o corpo do falecido é benome também beoel. Porém, esse osso não impurifica a impureza de oel. O corpo do falecido que está numa tenda, num recinto, impurifica tudo que está nessa tenda. Se esse osso, que tem um volume de uma seorá, de uma cevada, está numa recinto, nem purifica o que está nessa tenda. Só a pessoa que encostou ou carregou esse osso. Essa é a regra que você aprende do grão da cevada. Gefer, que você aprende com relação a uma uva, que derevi itiain le nazir. É a quantidade de derevi itiain, são 86 ml de vinho, que se um nazir, a pessoa que prometeu não beber vinho, bebeu, ele tem que receber as chicotadas dele. Isso aí que você aprende do vinho. Continua a Gemara, viramos a página Tena com relação ao figo, que é grogeret leutzat shabbat. Você aprende do figo o volume que a pessoa dá obrigado korban hatat, se a pessoa carregou em shabbat, se a pessoa carregou em shabbat comida, com o volume de uma grogeret, um figo seco, tem que trazer o korban hatat, se ele fez isso involuntariamente, se ele fez isso voluntariamente, tá reav karet ou skila, apedrejamento, se teve advertências dos testemunhos. Isso você aprende do figo, rimon, que você aprende da romã, que detran, como fala a Mishnah. Se um utensílio de uma pessoa privada, uma pessoa particular que não vende utensílios, usa os utensílios para uso próprio. Se esses utensílios se impurificaram, sabemos que a pessoa pode purificar esses utensílios destruindo, invalidando eles para seu uso. Se a pessoa faz um furo, shuran kelimonim, um furo que passa lá uma romã, está purificando os utensílios. Já não serve mais para nada esse utensílio. A pessoa jogaria isso fora e está purificando eles, porque invalidou os utensílios de seu uso. Só um utensílio que faz sua função recebe a impureza. Por exemplo, se tinha um utensílio impuro e a pessoa furou um furo que passa lá uma azeitona, nem invalidou o utensílio que a pessoa pode usar para nozes, que é maior que a azeitona. Se a pessoa fez um furo que passa lá nozes, a pessoa pode usar para romãs, que é maior do que as nozes, mas se a pessoa fez um furo que passa lá romãs, a pessoa jogaria esse utensílio fora, que não serve mais para nada quase. Está purificando o utensílio. Isso se aprende da romã. Eretz Shemen, a terra que tem azeite, as azeitonas. O que significa isso? Eretz Shekol Shoreh Kezeitim, é a terra de Israel que todas as suas leis, todos os seus volumes, são referentes ao volume de uma azeitona ou um kazait. Vendo a minha Kol Shoreh Azakadatar. Todos os volumes a gente calcula como um kazait, como uma azeitona, são 30 centímetros cúbicos. Daí, carne de Amran, a gente falou vários volumes agora com relação ao trigo, com relação à cevada, não só com relação à azeitona. Elaema Eretz, Sherov, Shurek, Azeitim. Tem que corrigir e falar, é a terra que a maioria dos seus volumes são referentes ao volume de uma azeitona. Todas as proibições de consumo é o volume de uma azeitona. Como não comer sangue, não comer sebo de um animal, não comer um sacrifício que ficou impuro, não comer um sacrifício que sobrou. É tudo com o volume de um kazai, que a pessoa está obrigada a korban hatat, e as malkot, e as chicotadas. Isso se aprende da azeitona, dvash, com relação a tâmaras. Que se aprende das tâmaras, que kotevet agassal yom kippurim. É como uma tâmara grande para Yom Kippur. Se a pessoa come comida Yom Kippur, o volume de uma tâmara grande, tachayav karei, tachayav malkot, também chicotadas. Isso se aprende das tâmaras. E se pergunta a Gemara, como pode ser que Rav falou que esses volumes se aprende da Lachal e Moshe Messina, em uma tradição oral, desde Moshe Rabbeinu? E isso se aprende dos psukim? Isso fala Rav Haná? Fala a Gemara Vetisbera. Será que isso é verdade? Shurim mirtav k'tiv? Esses shiurim, esses volumes, escritos explicitamente no pasuk, o pasuk se trata sobre as frutas, não sobre os shiurim. Tem que ser que Rav Hanan recebeu uma lachana Moshe Mishinai sobre essas shiurim, esses volumes, as mechim no Rabbanan Akrai. E os sábios associaram esses volumes ao pasuk das sete espécies. Isso falou Rav, que é uma lachana Moshe Mishinai com relação a esses shiurim. Continua a Gemara Hatzitzin de Orai Tanino, também com relação a Hatzitza, uma interrupção da água do mikve para o corpo da pessoa ou utensílio, é uma lachá da Torá, não é uma lachá de Moshe Mishinai. Uma lachá de Moshe Mishinai não está explícita no Pasuk, e a Hatzitza está explícita no Pasuk, de Hitir, como está escrito, verá Hatzit kol besaro bamai. A pessoa que tem impura empresa de Keri, a empresa que saiu do corpo dele, a semente da reprodução, tem que ir no mikve. Verá Hatzit Kolbesarobamai, a pessoa tem que lavar todo o seu corpo em água. O que significa isso? Kolbesarobamai, com certeza a pessoa tem que lavar todo o seu corpo em água. Sheloidavar, Hotset, Bembesarobamai. O pastor que veio ensinar que não pode ter nada que interrompe entre o corpo da pessoa e a água do mikve. Aqui a gente vê que tem o conceito de Hatzitá pela Torá. Bemai, que a Torá veio falar que tem que lavar com água, ou seja, tem que fazer a imersão no mikve com água. Com certeza tem que fazer a imersão com água. explica a Gemara, vem nem mikve, vem ensinar que a pessoa pode ir no mikve, não tem que ir numa fonte, não é como um zav, a pessoa que sai do seu corpo é impureza. De zav, a semente da reprodução de uma forma involuntária, que tem que ir numa fonte, a pessoa que tem a impureza de keri pode ir no mikve. Kol beserubamayim, que a Torá falou, todo o seu corpo em água, shekol gufo lebaen, a pessoa tem que ir num mikve, que tem água suficiente para cobrir todo o corpo dele de uma vez só, vekamayim. E qual é o tamanho de um mikve que seria uma pessoa normal, de estatura média, se purificar nesse mikve? Amá alamá. Se tem uma amá de comprimento para uma amá de largura, meio metro quadrado. Berumo, com uma altura de 3 amot, 1,5 metros. Vexeru hachami meio mikve menos seá. Os hachami fizeram uma conta que as águas do mikve tem que ter 40 seá para ser um mikve que cabe lá uma pessoa normal. Então, pergunta agora, como você que falou que Hatzitsa é uma laká, é uma Shem Sinai, é uma laká da Torá? Resposta aqui, Itzrihilketa lesearon. Itzrihilketa que Rav falou que tem uma laká, é uma Shem Sinai, com relação ao cabelo da pessoa. A gente não ia saber que o cabelo da pessoa também tem que estar livre de Hatzitsot. Está completamente limpo, não tem nada que interrompa entre a água do mikve e o cabelo da pessoa. Kederaba baravuna, da maraba baravuna, como falou o sábio, nimahat kshura hotzetzet. Se tem um fio de cabelo que tem um nó, impede a purificação da pessoa, porque a água não vai penetrar nesse nó, é um nó bem forte. Shalosh, porém três cabelos amarrados junto, enan hotzetzot. Não impede a purificação do mikve, porque a água do mikve penetra dentro desse nó de três cabelos, é um nó mais solto. Shtaim en yodea. Com relação a dois cabelos amarrados, a gente não sabe qual é a halakha, se impede a purificação ou não. Essa halakha a gente aprendeu de Moshe Rabbeinu. Pergunta como se Aronami de Oraitahu. Também com relação ao cabelo da pessoa que não pode ter Hatzitsa, se aprende da Torá. Detalhe como fala a Braita, verá Hatzit kol besaro. A Torá fala que tem que lavar todo o corpo da pessoa. Ele falou todo o corpo. Podia falar todo o corpo. Et, veio aumentar outra coisa. Et atafele besaro. Qualquer coisa que é secundária ao corpo da pessoa também não pode ter Hatzitsa lá, vezeusar. E essa é com relação ao cabelo, que não pode ter Hatzitsa no cabelo da pessoa também. Isso é aprende de Psukim. Responde a Gemara que está aí, isso que precisa de Lachara Moshe Messinai, Berubo. Se tem uma Hatzitsa na maioria do corpo da pessoa e a pessoa se incomoda disso, ou Lemiruto, Lemakpid, ou se tem uma Hatzitsa na minoria do corpo da pessoa e a pessoa se incomoda dessa Hatzitsa, Velesheel Makpid. Ou se tem uma Hatzitsa na minoria do corpo da pessoa, a pessoa não se incomoda. São três níveis de Hatzitsa diferentes. Isso veio a Lachara Moshe Messinai explicar cada nível. E que Rav Yitzchak, como Rav Yitzchak falou, Damar Rav Yitzchak, que falou o sábio, Dvar Torah, Rubo Makpida La Chotzetz, pela Torah. Se uma Hatzitsa na maioria do corpo da pessoa, e a pessoa se incomoda, isso é uma Hatzitsa impede a purificação da pessoa no mikve. Vesheno Makpida La Eno Chotzetz. Se a pessoa não se incomoda, então não impede a purificação dele no mikve, mesmo que tenha a maioria do corpo dele com essa Hatzitsa, como sangue seco ou qualquer barro. Pela Torá, se a pessoa não se incomoda, não impede a purificação da pessoa. Vigazru al rubo shenu makpid, mishum rubo amakpid. E os sábios deram uma cerca, falaram que a pessoa que tem uma Hatzitsa na maioria do corpo dele não se incomoda, não valeu a purificação dele, para não chegar a permitir também, se está na maioria do corpo dele, a pessoa sim se incomoda. Fizeram uma cerca, vamiuto amakpid. Também fizeram uma cerca, se tem uma Hatzitsa na minoria do corpo da pessoa e a pessoa se incomoda, Mishum Rubo Amakpid, para a pessoa não chegar a permitir uma imersão no mikve, se a pessoa tem a maioria do corpo dele com Hatzitsa, ou a maioria do cabelo dele com Hatzitsa e a pessoa se incomoda. Tudo isso que a gente falou até agora, também é relacionado ao cabelo da pessoa, se tem na maioria do cabelo da pessoa Hatzitsa, e a pessoa se incomoda, é pela Torá que não valeu. E a mesma coisa com relação ao corpo da pessoa, se tem a maioria do corpo da pessoa com Hatzitsa e a pessoa se incomoda, não valeu a imersão no mikve. E a mesma coisa com relação a pessoa tem a minoria do corpo dele com Hatzitsa e a pessoa se incomoda, ou a pessoa tem a maioria do corpo dele com Hatzitsa e a pessoa não se incomoda, é midrabaná. E se a pessoa tem minoria do corpo dele ou minoria do cabelo dele com Hatzitsa e a pessoa não se incomoda, é permitido, não é uma Hatzitsa. Pergunta agora, Veligzor nami amiuto shenom makpid, mishum miuto amakpid. Pergunta, devemos fazer uma outra cerca. fala que se a pessoa tem Hatzitsa na minoria do corpo dele, ele não se incomoda, não deveria valer a imersão no mikve, para a pessoa não chegar a permitir, se a pessoa tem minoria do corpo dele com Hatzitsa, a pessoa sim se incomoda. Inami, Mishum, Rubo, Shilomakpit, um outro motivo para falar que tem uma cerca aqui. Vamos falar que não valeu a imersão do mikve, se a pessoa tem minoria do corpo dele com Hatzitsa, a pessoa não se incomoda, para a pessoa não chegar a falar que pode ir no mikve também com a maioria do corpo dele com Hatzitsa, e a pessoa não se incomoda. Fala para Ri Gufa Gzerá, Vanan, Neikum, Venixor, Gzerá, Legzerá. Essa é a cara da minoria do corpo da pessoa, e a pessoa se incomoda. A maioria do corpo da pessoa com Hatzitsa, e a pessoa não se incomoda. É uma cerca para não chegar a ir no mikve com a maioria do corpo da pessoa com Hatzitsa, e a pessoa sim se incomoda. Não faz sentido fazer uma cerca para outra cerca? Falar que uma minoria do corpo da pessoa, que a pessoa não se incomoda, vai estar proibida. Vai ser uma cerca para uma cerca? Isso não se faz. Pergunta a Gmará Mechitzot de Oraitanino. As medidas de uma Mechitzá, de uma parede que divide recintos, também é uma alahá da Torá, que a parede tem que ter 1 metro, 10 tefachim no mínimo. De Amarmar, como falou o sábio, Aron Tishá, Vekapore Tefach, o Arona Kodesh, o Arona Brit, tinha 9 tefachim de altura. Vekapore Tefach, e também a tampa do Aron tinha uma altura de 1 tefach. Somando aqui uma altura total do Aron com a Kapore de 10 tefachim. E agora fala em outro lugar que a presença divina nunca chegou ao chão da terra. Sempre ficou acima do chão. E sabemos também que a presença divina falava com Moshe Rabbeinu de cima do Arona Kodesh, de cima dos Kruvim. Então, com certeza, acima do Aron não é chamado que está na terra. Tem uma separação entre a Shechiná e a terra. A separação é de 10 tefachim, que a gente vê que uma mechitzá que separa entre recintos é de 10 tefachim também. Não precisa de malakar e Moshe Mishnah para ensinar isso. Harikana Sana tem 10 tefachim, já pode aprender essa alaha da mechitzá na medida do Aron. Falando na Lotzriha, Rav só falou essa alahá, Rav Yudá. Somente conforme a opinião de Rav Yudá, de Amar, que falou Rav Yudá, Amad Binyan, de Amar Bat Shisha. O Amar das materiais para construir o Mishkan, como os krashim, as toras de madeira, as telas de tecido de couro, de Amar Bat Shisha. Se media os Amot, o Amar que tinha 6 tefachim. Amad Kelim, porém o Amar dos utensílios sagrados, com a mesa, a menorá, Be'amá bat hamishá, se media esse amá com 5 tefachim. Isso inclui o Arona Brit, o Arona Kodesh. O Arona Kodesh tinha lá um amá, vechatzi amá. Isso fala a Torá. Uma amá é uma metade de uma amá. Se uma amá tem 5 tefachim, então uma metade de uma amá tem 2 tefachim e meio. Somando aqui 7 tefachim e meio da altura do Aron, mais 1 tefach da kaporet, da tampa do Aron, soma 8 tefachim e meio. Não tem 10 tefachim para uma mechitzá. Essa altura do Aron não pode ser uma fonte para falar que a mechitzá tem que ser 10 tefachim, porque o Aron não tinha 10 tefachim, tinha 8 tefachim e meio, conforme a opinião de Rav Yudá. Por isso fala que Rav, que ela cai Moshe Mishnah, ensina que a mechitzá tem que ser uma altura de 1 metro, 10 tefachim no mínimo. Pergunta do Rabi Meir, de Amar Kola Amot Ayu Benoniot, por que foi a opinião de Rabi Meir que fala que também os Amot, com relação a materiais de construção do Mishkan, também o Amar com relação aos utensílios, era uma moto Benoniot, uma moto que tinha 6 tefachim, e o Aron e a Kapore tinham 10 tefachim no total, mas Kalemeima, porque viu a Lakhane Moshe Mishnah que ensinava alguma coisa com relação à Mechitzá, já sabemos que a Mechitzá tem que ter 10 tefachim. Resposta do Rebbe Meir, que a Tair Chita, a Lakhane Moshe Mishnah veio ensinar Legut, Velelavud, Dofen Akuma. 3 conceitos com relação à Mechitzá que vamos ver bastante na Amasech de Levin, Bezat Hashem. Gut significa que se tem uma mechitzá que não está completamente fechada, ou a pessoa precisaria subir mais a mechitzá ou descer mais a mechitzá. A gente fala gudasik mechitzá ve gudachid mechitzá. Gudasik mechitzá significa que se a gente tem uma mechitzá que tem já 1 metro, 10 tefachim, a gente prolonga ela, um prolongamento imaginário, e pela é como se tivesse fechado. A gente fala gudasik mechitzá. Prolonga a mechitzá e você vai fechar o recinto. Funciona? É uma lacha, é Moshe Mishnah, é a mesma coisa que a nossa gudachid mechitzá. Se tem uma mechitzá alta e a pessoa tem que fechar esse recinto com uma mechitzá, a gente fala Gudachit, prolongue para baixo a Mechitzá, e funciona também de uma forma imaginária, mas pela Torá, pela Laha, é como se tivesse fechado. Isso é conceito de Gut. Lavut, se tem uma Mechitzá que tem um espaço, um furo no meio da Mechitzá, menor do que 30 centímetros, é considerado que esse furo não existe. O Lavut é uma distância até 30 centímetros, 3 Fahim, menor do que isso, não é chamado uma distância pela Torá. Isso fala que Agmará, se tem um furo na Mechitzá, não, é como se não existisse, a Mechitzá está perfeita ainda. O Dofen Akuma, já vimos o Dofen Turuk, que é a pessoa que está numa casa e quebrou o teto de uma casa, é a pessoa que colocar os Hak lá para usar como uma suká. Depende. Se tem da distância entre os Hak e a parede, o teto que não vale como os Hak, um teto inválido, como metal, como pedras, se tem uma distância da parede até os Hak de 2 metros, 4 amot, esse Hak que não vale, o Shach Passur, então não pode usar esse Shach do meio do teto como uma suká. Porém, se tem no meio do teto esse Shach, e até chegar à parede tem uma distância menor do que 4 amot, menor que 2 metros, não pode usar essa área embaixo do Shach como uma suká, não tem problema. Porque a gente fala Dofen Akuma. A gente fala que a parede se torceu, o teto que tem menos do que 4 amot de largura, é como se fosse uma extensão da parede, é como se a parede chegasse até os Shach, só que ela se entortou, ela se torceu, não tem problema, a gente fala Dofen Akuma. A gente aprendeu uma tradição oral, até Moshe Rabbeinu, essas alachot não estão escritas na Torá explicitamente, isso fala que Rav, que essas alachot a gente aprendeu de Moshe Rabbeinu, isso fala que agora, apesar de deixar amanhã, continuamos com novos assuntos, Baruch Adonai Olam, amém e amém.